as festas juninas, os festejos juninos, são o segundo maior evento folclórico do Brasil. Nós temos o carnaval e depois os festejos juninos, que acontecem em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, agora com mais intensidade, com mais estrutura no Nordeste, Norte e Nordeste brasileiro. E é isso que nós viemos mostrar aqui para o público português e vamos levar para outros países da Europa durante 44 dias.
O que são essas festas juninas? Santos populares brasileiros?
Sim, eles são os principais santos, né? São João, criado, isso vem muito também da tradição portuguesa, né? Da colonização portuguesa, tem influência francesa, influência africana, e essas festas, elas se popularizaram justamente para comemorar e envolveu a questão da culinária também. Então, isso acabou trazendo todas essas especificidades para aquela cultura e para a cultura brasileira, e nós estamos mostrando isso. Então, tem muita dança, tem muita vestimentas que são criadas exclusivamente para essas festas. A festa junina tem as quadrilhas, que são casamentos que são criados, encenados, casamentos, e que tem essa festa, toda essa cultura. É uma tradição muito bonita e que vale a pena conhecer. E é isso que a gente vem mostrar aqui para o público português.
E que não era muito conhecida internacionalmente.
Sim, isso? Toda essa dança, a musicalidade, as músicas específicas, a questão da gastronomia que envolve uma comida típica, que envolve muita comida a partir de milho, a partir do vinho, que é o nosso quentão, que é o vinho quente, né, com gengibre. Nós estamos aqui até o próximo dia 16 de abril, no Pavilhão de Portugal. Das 10 da manhã até as 8 horas da noite, teremos apresentações culturais, gastronômicas, musicais, shows. Quem puder ir lá conhecer vai com certeza entender um pouco mais o que é a festa junina para o povo brasileiro.
Que peso é que essas festas têm neste momento para o Brasil? E objetivos que se propõem com esta promoção?
Estamos começando pela Europa, porque entendemos que esse produto cultural mostra um outro lado do Brasil, além do sol e praia que os portugueses costumam consumir do ponto de vista de férias no Brasil. Pode aproveitar esse momento, que no Brasil é um período de baixa temporada, que seria junho e julho, e vai até agosto, esses festejos começam em junho e vão até agosto, é permitir que o público português possa, indo ao Brasil, também aproveitar. E essas festas, em 7 estados que nós escolhemos para mostrar, cada uma tem uma diferença entre si, e então nós vamos lá desde do São João de São Luís, no Maranhão, na região norte, até a principal festa, que é a Festa Junina da Paraíba, Campina Grande, podemos ir em Caruaru, Pernambuco, podemos ir na Bahia, então, quer dizer, tem várias opções para poder o turista conhecer. Nesse projeto, que são esses 4 países, nós começamos aqui em Portugal, depois vamos a Madrid, depois vamos a Roma e terminamos em Paris. Estamos investindo 5 milhões de reais, aproximadamente 1 milhão e 800 mil euros.
Isso, digamos, faz parte de uma estratégia para recaptar turistas para o Brasil?
Nós tivemos nos últimos anos um crescente na entrada de turistas estrangeiros no país, né? No ano passado, por conta das Olimpíadas, né, tivemos um recorde de entrada de turistas, mas nós entendemos que o país tem potencial para muito mais, né? Temos algumas dificuldades, né, que às vezes acabam inibindo a ida de turistas, mas nós estamos fortalecendo o processo. Fortalecendo...
As dificuldades prendem-se com a segurança, com a instabilidade?
Sim, às vezes as imagens que acabam passando para o exterior acabam comprometendo um pouco, mas o Brasil, ele é, como eu disse, é um país continental, muito diverso, muito diferente de região para região, do ponto de vista cultural, do ponto de vista inclusive da própria segurança. Nós temos regiões no país, um índice de segurança são melhores do que os índices de segurança na Europa. Obviamente que temos alguns problemas e às vezes os problemas acabam se focando no Rio de Janeiro porque é a principal cidade, é a principal porta de entrada do país, mas o que acontece no Rio, e o governo tem investido muito na segurança do Rio, o governo federal inclusive agora lançou um plano de segurança para justamente fortalecer o processo para que os turistas se sintam mais seguros no Rio de Janeiro, mas no país como um todo há muita diversidade. E essas regiões nós também vamos fortalecer essa promoção. Entrando, inclusive, pela questão do turismo religioso, que no país também é muito forte. Nós temos diversas festas religiosas, cidades com potencial religioso, com santos, e que recebem milhares e milhares de pessoas por ano. E esse potencial nós também queremos estruturar. E ano que vem, a exemplo do que esse ano nós trouxemos as festejos juninos, queremos trazer o turismo religioso para que o europeu possa conhecer essa potencialidade do nosso país. Para esse público, nós já tivemos a experiência da Jornada Mundial da Juventude, né? Quando recebemos no Rio de Janeiro o Papa, e diversas caravanas aproveitaram a visita ao Rio de Janeiro também, foram Aparecida e outros destinos religiosos que nós temos no país, e isso vai servir com certeza para demonstrar essa potencialidade. A Aparecida, durante o ano, recebe milhões e milhões de turistas nacionais e internacionais, e nós queremos potencializar isso.
Tem a noção qual é o peso que o turismo tem na economia?
O turismo nacional e internacional é em torno de 9% a 10% do PIB da economia. Então, em torno, estamos falando aí de 150, 170 bilhões de dólares na economia. Né? São 52 atividades impactadas no Brasil por conta do turismo, né? Atividades econômicas. Estamos querendo agora, com investimentos do governo na reestruturação do turismo, levar o país aí até 2022 a receber em torno de 12 milhões de turistas estrangeiros, dobrar a nossa entrada.
Investimentos como os Jogos Olímpicos, o Campeonato do Mundo, valeram a pena?
Com certeza. De maneira geral, a leitura que nós fazemos, que o governo faz, houve um legado muito positivo para o país. Óbvio que ainda temos, por exemplo, um caso que é com relação à questão do Estádio Maracanã e o próprio Parque Olímpico, que o governo, inclusive, já tomou uma providência. Então, o governo federal criou um organismo que vai gerir, a antiga Autoridade Olímpica vai gerir agora aquele espaço olímpico, que vai servir para fomentar a formação no esporte dentro do Brasil. Então, o governo tem tomado medidas nesse sentido, fora toda a infraestrutura, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a ampliação da linha do metrô de superfície, assim por diante, foram vários investimentos que melhoraram o dia a dia do morador. Então, de maneira geral, a gente vê um legado e principalmente um legado de imagem, né, para o país. O país ficou mais conhecido, por um lado expôs um pouco também os seus problemas, mas permitiu que a gente pudesse mostrar a diversidade que é o Brasil.